Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando eu estava na escola, em África, depois dos estudos, à tarde, na escola, tínhamos atletismo. Eu lembro-me que fazíamos uma das várias corridas, era uma corrida de obstáculos. E para mim, sempre foi muito difícil a corrida de obstáculos. E claramente, não era uma corrida para mim, não era uma coisa que eu conseguia fazer. Mas isso faz-me lembrar da vida cristã, porque a vida cristã é uma corrida de obstáculos. E um dos grandes obstáculos que nós temos na vida cristã é o pecado. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca de como podemos vencer este obstáculo na nossa vida, o obstáculo do pecado. Para vencermos um obstáculo, queridos irmãos, em primeiro lugar, precisamos de conhecer o obstáculo. Mas conhecemos o pecado? Ora, o pecado às vezes é uma coisa difícil de entender. Mas é importante entendermos e ver o pecado para podermos ver o problema para depois o vencermos. Às vezes o pecado esconde-se e nós não o conhecemos e não o reconhecemos quando aparece. E por isso, conforme vamos vencendo, vamos aprendendo mais e mais acerca das dificuldades que nós temos para ficarmos melhores pessoas seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Vejam comigo aqui, se faz favor, em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, quero mostrar um exemplo. Porque que o pecado é difícil, às vezes, de se ver. Um exemplo simples. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está o problema. No dia que comeres, certamente morrerás. O Adão e a Eva morreram nesse mesmo dia que comeram? Não. Porque aqui o que está significando é que no dia em que dela comeres, certamente terás assinado, digamos assim, o salário desse fruto, e que é a morte. E certamente morrerias em devido tempo. Mas o ponto aqui está é que há uma causa e há um efeito. A causa aqui foi o pecado e o efeito, o resultado, foi a morte. O problema é que há um espaço de tempo entre os dois. E por isso, se fosse o pecado imediatamente, o castigo, era mais fácil ligar um ao outro. Mas porque há este espaço de tempo entre o pecado e depois o castigo, às vezes nós não ligamos ou não vemos o problema. E esse, digamos assim, é uma das causas das dificuldades de nós vermos o pecado. Porque às vezes pecamos e as coisas continuam andando. E não vemos o resultado desse pecado que fizemos anteriormente. Ora, há duas, para nós conhecermos bem o pecado, há duas características importantes que nós devemos conhecer acerca do pecado. Primeiro, é que o pecado afeta a todos nós. Afeta a mim, afeta a você, afeta a todos nós. Digamos assim, é uma coisa universal, afeta o mundo inteiro. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 3... Romanos capítulo 3, começar a ler no versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O pecado afeta todos, sejam judeus, sejam gregos, sejam americanos, sejam brasileiros, sejam portugueses, sejam chineses, sejam espanhóis, sejam pobres, sejam ricos, sejam jovens, sejam idosos. Ou idosos. Afeta todo, todo mundo. Versículo 10, como está escrito, não há justo nem um sequer. Nem um sequer. Queridos irmãos, você e eu somos partes desse nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram. Sim, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos extraviamos, nos desviamos. A umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sim, não há nenhum sequer que faça o bem sempre, não é? Vejam um bocadinho mais adiante no versículo 23. Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos irmãos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Vejam também capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, pelo Adão e pela Eva, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. O pecado é universal. Todos nós estamos nesta mesma, digamos assim, nesta mesma bagunça. Neste problema, nesta confusão deste mundo. Nenhum de nós é inocente. Por isso, é uma característica importante do pecado. Todos nós somos afetados por eles, por ele. Mas o segundo ponto que eu quero mencionar, a segunda característica aqui do pecado, é que o pecado domina. Isto é, não deixa uma pessoa ir. Não abre a mão, não deixa uma pessoa ir. Está sempre agarrado. Vejamos, por exemplo, o caso de um polvo. Um polvo no mar. O polvo não tem massa muscular, nem grito ameaçador, nem uma couraça, não tem chifre, não tem dardo, não tem barbatanas, não tem asas, não tem espinhos, nem espada, nem tem uma descarga elétrica, nem vírus, nem veneno, nem garras, nem bico, nem dentes. Mas o polvo é, de todos os animais, o mais formidavelmente armado. Qual é a arma do polvo? É estas tentáculos que têm esta ventosa e que se agarram e que chupam e ficam agarrados. Não saem. Veja então como o pecado é semelhante. O pecado nos ataca, nos agarra e não deixa a nós andar. Vejam aqui, por exemplo, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago 1, versículo 14, diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, e o agarra, fica atraído, isto fica agarrado. Então esta cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Uma vez que uma pessoa deixa-se estar com esta cobiça, fica agarrado nisto. Isto o chupa e faz uma vez uma pessoa seja consumado. Como diz aqui, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos irmãos, o polvo, quando se agarra uma pessoa, não se pode arrancar ou tirar, pois agarra-se estreitamente à sua presa. Como? Pelo vácuo. Cria um vácuo. E fica colado e chupa. O polvo quando está a espreitar a sua caça, esquiva-se, diminui-se, parece assim mais inocente, digamos assim. Condensa-se, reduz-se à mais simples expressão, confunde-se com a penumbra, disfarça-se, não se vê, engana, como se fosse uma coisa inocente. Vejam em Romanos capítulo 7, versículo 11. Romanos capítulo 7, versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado nos engana e depois nos mata. Parecendo que não é nada. Quer dizer, diminui-se, condensa-se, reduz-se a uma penumbra como o polvo e confunde-nos. E pensamos, ah não, é só uma coisa pequena, é só ver isto, ou só fazer isto, ou seja o que for. Então engana. Por exemplo, ah, é só esta festa, ou esta festinha, é um carnavalzinho, uma festa aqui, ou seja o que for. E depois nos agarra. Quantas pessoas já vimos que são enganadas por paixões que começam com uma coisa pequenina, que foi diminuída, mas depois cresce, mas uma vez agarrados nisso, o chupa para dentro como um vácuo que não podem sair. Por isso o polvo, queridos irmãos, é como o hipócrita, pois não se repara nele, mas repentinamente abre-se e ataca. Vejam aqui como Paulo descreveu a Timóteo, no primeiro letra a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras. É o que o pecado faz. Dá uma mentira, parece, ah, não, é uma coisa, é só uma coisa. Isto é só te dá alegria, só te dá contentamento. Mas é uma hipocrisia, é uma mentira, fala uma mentira. E conforme vai fazendo isso, vai afetando a nossa consciência se nós o permitimos. Vai cauterizando a nossa própria consciência, como diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Queridos irmãos, o pecado é como se fosse uma máquina pneumática que ataca e chupa, tal como o polvo é uma máquina pneumática que ataca e chupa, que uma vez atado, enviscado, impotente, esta pessoa que foi atada, que foi enviscada, que está a ser controlada por este polvo, digamos assim, o pecado, sente-se lentamente esvaziado, porque está a chupar da pessoa o ar e o sangue. Está a ser esvaziado naquele terrível saco que é o monstro do polvo. É como o pecado. Esvazia uma pessoa e uma pessoa mentalmente e emocionalmente fica vazia. Vejam, continuando aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 17. Romanos 7, versículo 17. Veja aqui o que Paulo diz assim. Romanos 7, 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está a dizer, este pecado agora habita em mim, está agarrado a ele, é parte dele, está dentro dele. Como é
o povo, a tirar o sangue dele, está a afetar, tirar a vida inteira dele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que é esta natureza humana, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Porque uma vez que o pecado nos agarra, nos leva. É como um polvo, nos ataca e não nos deixa ir. Nos domina. O pecado domina e nos esvazia espiritualmente. Vejam, por exemplo, no capítulo 6 do mesmo livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Queridos irmãos, precisamos da ajuda de Jesus Cristo para destruir o pecado, para destruir este polvo que nos ataca, para não sermos escravos, não sermos dominados por ele. Vejam também no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Precisamos de ter esta mentalidade, dizer, não vamos deixar o pecado nos dominar. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não se deixem ser atacados por este polvo do pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Precisamos de mudar do velho homem para o novo homem para serem ressuscitados dentre os mortos, para sermos instrumentos da justiça. Temos que o vencer. Temos que vencer. Veja o versículo 14, diz assim: por o pecado não terá domínio sobre vós. Temos que vencer este domínio do pecado. Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. De modo nenhum. Não devemos deixar o pecado nos dominar. Temos que o vencer, porque não estamos debaixo da pena da lei, porque Jesus Cristo nos perdoou. Então, vemos aqui que o pecado é universal e nos domina. Vejamos então aqui claramente o que é o pecado, então. O que é o pecado? Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é transgredir a lei. A lei de Deus. Não podia ser mais claro. É desobedecer às leis de Deus. Aos 10 mandamentos. Mas vejamos aqui uma outra escritura, em Efésios capítulo 2, que dá um entendimento adicional aqui ao pecado, que é muito importante sabermos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida quando vós
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, é que Jesus Cristo nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É interessante estudar estas duas palavras, delitos e pecados. A palavra delitos, aqui, vem da palavra grega, paratoma, que delitos, que significa desvios da verdade ou justiça. Estes delitos são desvios da verdade ou da justiça. Por outro lado, a palavra pecados aqui vem da palavra grega amartia, que quer dizer errar o alvo. Vaguear, errar o alvo. E por isso o pecado, que é a transgressão da lei, é um desvio da verdade ou da injustiça, é errar o alvo. Sim, com estes três pontos, começa-se a entender melhor o que é o pecado. É a transgressão da lei, mas o fim da lei, como sabemos, é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso alvo. É o que a lei aponta para o exemplo perfeito. O que completou a lei, é o fim da lei completamente. Ele é o nosso alvo. E por isso, qualquer desvio desse alvo, qualquer erro desse alvo, qualquer delito ou pecado para nos desviar desse alvo, é que é o pecado, que é a transgressão da lei. Eu disse que o alvo é Jesus Cristo. Vejamos aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, como Paulo descreve aqui na carta aos Efésios, na epístola aos Efésios, este alvo. Efésios 4, 13 a 14. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, que está a falar da edificação do corpo de Cristo, que é os membros da igreja, o corpo de Cristo que é a igreja de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, tenhamos esta unidade de fé e este conhecimento completo, perfeito do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para chegarmos ao homem perfeito, isto é, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é o nosso alvo, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. É para quem nós olhamos. Nós não nos comparamos com a pessoa ao nosso lado, nós comparamos-nos com Cristo. Porque Ele é a estatura, é o alvo que nós devemos nos comparar. Ele é o fim da lei. É para Ele que devemos de olhar. Ele é o nosso alvo. E qualquer desvio, qualquer erro desse alvo é pecado. Então vemos que, primeiro, que o pecado é universal, que o pecado nos agarra, nos domina, tem esta capacidade de não deixar ir. Sabemos que o pecado é desviar do alvo, que é Cristo, que é o fim da lei, que é a transgressão da lei, é o desvio, é este errar ou vaguear deste caminho certo. Então, como é que podemos vencer o pecado? Porque o pecado nos agarra, nos domina, nós não temos poder para isso, para o vencer. Como é que podemos vencer? Qual é a solução? Como é que podemos vencer o pecado? Pois o pecado se agarra como um polvo, nos engana e nos domina, não nos deixa ir. Como é que podemos vencer o pecado, o qual nos faz transgredir a lei de Deus, o qual nos desvia do alvo, que é Jesus Cristo? Como é que podemos vencer o pecado? Em Então, em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26, está a solução. Romanos 3, 21 a 26. Com licença. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, está à parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sim, que a lei dizia que viria o Messias, que veio Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo. Porque esta justiça foi porque Jesus Cristo teve fé de fazer o que fez e que sabia que, com a ajuda do Pai, seria ressuscitado através do poder do Espírito Santo. E por isso teve fé de o fazer, mediante a fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e crescem na glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aqui está a solução. Somos justificados. Somos feitos justos. Isto é, a multa deste pecado é paga de graça, pelo que Jesus Cristo fez por nós, morrer por nós. Mediante a redenção que há em Jesus Cristo, mediante, digamos assim, o pagamento, o resgate que Ele pagou por nós, dando a vida dEle por nós, pela nossa. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Quem Deus propôs, através do sangue dEle, ser, digamos assim, um propiciatório, ser uma coisa para cobrir. Cobrir os nossos pecados, uma coberta de misericórdia. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. Isto é, fechou os olhos, perdoou. Passou por cima, deixou passar. Deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Ele é o justificador se nós acreditamos, temos fé, que o que ele fez é suficiente para nós. Ele é o justificador. Ele é o que paga a multa do nosso pecado, da nossa transgressão, a multa de quebrar a lei. Ele é que paga de graça pela sua redenção, como lemos aqui, através da propiciação do seu sangue. Queridos irmãos, esta é a solução. Esta é a solução. Somos justificados, somos perdoados, os pecados são pagos, estes pecados anteriormente cometidos, são pagos pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua graça. E por isso, temos que ter fé em Jesus Cristo. Acreditar que o pagamento que ele fez é suficiente para pagar os seus e os meus pecados. Sim, porque algumas pessoas têm dúvidas. E por isso precisamos ter fé, temos que acreditar que o pagamento que ele fez é suficiente para nós. O que é que devemos de fazer para ser justificados? O que é que devemos de fazer para pagar esta multa do pecado? A resposta é nenhuma obediência ou quantia de obediência à lei paga ou justifica os nossos pecados. Paga pelos nossos pecados, nos justifica dos nossos pecados. Porque obedecer não paga a multa. Obedecer às leis de tráfico não paga a multa
de você ter quebrado a lei de tráfico no passado. Obedecer não paga a multa. Como diz em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Diz assim. Que diremos, pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me tinha dito, não me dissera, não cobiçarás. A lei, os 10 mandamentos de Deus, dizem-nos o que é o pecado. Os 10 mandamentos de Deus dizem-nos o que é o pecado. A lei expõe o pecado, define o pecado, identifica o pecado. Não é a solução do pecado, mas identifica o pecado. Vejamos então também em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado, não é declarado justo por obras da lei, seja que lei seja, não é declarado justo por obras da lei, e sim mediante a fé de Cristo. Somos justificados pela fé de Cristo, porque ele tem fé de morrer, sacrificar, e tem fé no Pai que o ressuscitaria, pois ele não pecou, e por isso tem fé que seria ressuscitado. Teve confiança nisso. E por causa dessa confiança ele fez isso. E porque ele fez isso, pelo sangue dele, é que somos justificados. Por esta obra que ele fez. Diz assim, e sim, mediante a fé de Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé de Cristo e não por obras da lei. Pois por obras de lei, ninguém será justificado. Por exemplo, simplesmente por você passar sempre por semáforos verdes, não paga a multa passada de ter passado por um semáforo vermelho. Quantas vezes você passa por um semáforo verde, não paga a multa de ter quebrado a lei no passado? Obras de lei não pagam a multa. É o que Paulo está aqui a dizer. Obras de lei não pagam a multa. Mas como você e eu não podemos pagar a multa do pecado porque é a morte, Jesus Cristo morreu por nós. Por isso, você não é justificado por guardar o sábado. Você não é justificado por comer carnes limpas. Isso não justifica você. Nenhuma lei paga a transgressão dessa lei. Não estou a dizer que devemos quebrar o sábado. Estou a dizer que obedecer ao sábado não paga, não nos justifica. Obedecer a lei ou obras de lei não pagam a multa de quebrar a lei. E por isso, queridos irmãos, temos fé no sacrifício de Jesus Cristo que ele fez por nós, porque ele teve fé no Pai e por isso é que ele fez esse sacrifício, porque foi a fé dele que fez ele fazer isso. E por isso temos completa confiança e fé no sacrifício dele, no que ele fez por nós. E sabemos que nenhum pecado nosso é grande demais para ele. Porque o sacrifício dele é muito maior que a nossa vida. Porquê? Porque Jesus Cristo é o nosso Criador. Essa é a única maneira que é possível que o sacrifício de Jesus Cristo pague por
todos os nossos pecados de todo o mundo, de milhões e de bilhões de pessoas. E desta miséria neste mundo, o sacrifício dele paga por isto tudo. Porque a vida dele é mais importante que todas as nossas vidas, porque ele é o nosso Criador. Veja aqui em Efésios capítulo 3, versículo 9. Efésios capítulo 3, versículo 9. É importante ler este versículo na Almeida Corrigida e Fiel, porque a Almeida Corrigida e Fiel tem o manuscrito grego, traduz o manuscrito grego completamente neste versículo. A Almeida Corrigida e Fiel traduz corretamente o grego. Outras versões estão a engolir parte do original do manuscrito grego. Ora, o que é que a Almeida Corrigida e Fiel diz? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. O manuscrito original grego diz aí que tudo criou, ou que criou todas as coisas por Jesus Cristo. As palavras por Jesus Cristo estão no manuscrito grego original, em Jesus Christus. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi o nosso Criador. Vocês podem ler isso também em Colossenses, capítulo 1, 16 e 17. Mas talvez mais do que isso, quero mostrar a vocês Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Começar a ler o versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, Deus o Pai nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Pai fez o universo através, por meio de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que criou o universo. Jesus Cristo é o Criador. E por isso a vida dele é maior que a nossa vida toda. Porque ele podia nos recriar, se quisesse. Fazer mais pessoas, porque ele é o Criador. Veja, por exemplo, no versículo 9, 8 e 9, do mesmo capítulo, de Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, mas acerca do Filho, isto é, o Pai disse acerca do Filho, disse, o teu trono, ó Deus. O Pai está aqui a chamar Jesus Cristo, ó Deus. É para todo o sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, isto é Jesus Cristo, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Aqui é o Pai a falar. E o Pai diz, por isso Deus, Jesus Cristo, Deus, é o Pai a dizer. O teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria. Jesus Cristo é Deus. Foi o Criador. Nós temos um guia de estudo. A verdadeira história de Jesus Cristo. Podem baixar no nosso site para estudarem um pouco mais acerca de Jesus Cristo. A sua vida vale mais que todas as nossas. Ora então, sabendo que o pecado é universal,
O pecado domina. Sabendo que o pecado é o desvio do alvo, que é Jesus Cristo. Sabendo que Jesus Cristo é o Criador. Por isso, o que ele fez é a única solução para resolver o pecado. Então, qual é a nossa parte, então? Qual é a nossa parte? Porque sim, Jesus Cristo fez uma parte. Perdoou o pecado. Qual é a nossa parte? Podemos continuar agora a viver em pecado? Este pecado causou a morte dele, do Criador. Ele nos perdoou, nos levou. Agora o que é que precisamos fazer? Continuar a viver no pecado? Não, para aí mesmo o símbolo do batismo diz que vão para a água, morrem, mas agora saem numa vida nova. Viver uma vida nova. Uma vida seguindo o alvo. Seguindo o alvo. Fomos libertados deste polvo que nos agarrou. Agora temos que seguir o alvo. Qual é a nossa parte, então? Primeiro, é preciso ter fé e acreditar que Deus faz e fez e fará o que diz que faz e que perdoa os teus pecados. Precisamos ter que acreditar que Ele perdoa os nossos pecados. Temos que acreditar, precisamos ter fé em Cristo, que o ato dEle de nos justificar, de facto nos justifica, nos limpa, nos perdoa, nos liberta deste polvo agarrador e sucante e sufocante que nos agarra, que nos domina. Precisamos ter fé que Jesus Cristo nos justifica. Vejamos então aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, isto é João Batista, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Foi o que ele pregou. Pregou o Evangelho do Reino de Deus. Como vê na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel. Dizendo: o tempo está a cumprir e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho do Reino. Queridos irmãos, este mundo está numa confusão. Está cheio de problemas e dificuldades. Guerras, lutas na Ucrânia, na Europa, dificuldades na Europa financeiras, desastres de mau tempo, corrupção. Mas acima disso tudo agora, este mundo que está numa grande confusão, que este mundo é uma bagunça, por exemplo, o terrorismo muçulmano radical está a fazer morte, está a matar pessoas através de matanças extremamente brutais e desumanas. Queridos irmãos, este mundo está num caminho de um desastre. Só a vinda de Jesus Cristo é que nos vai salvar. Só Jesus Cristo vir à Terra que vai trazer o reino dele para salvar o mundo. Porque se Jesus Cristo não viesse, queridos irmãos, estaríamos a caminho do fim do mundo. Mas não vai ser fim do mundo. Porque graças a Deus, Jesus Cristo vem para salvar o mundo. Esta é a boa nova, o Evangelho, ou o Evangelho do Reino de Deus. E parte central desse Evangelho é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo
nos manda o Espírito Santo, que é o poder de Deus para nós vencermos. Jesus Cristo virá para a terra de novo para estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus Cristo vai julgar e vai resolver os problemas e vai matar os que lutam contra ele. Jesus Cristo é parte central deste evangelho, desta boa nova. E por isso é que vê-se aqui em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, isto é, da boa nova, da glória de Cristo, do poder de Cristo, que ele vem estabelecer e trazer paz à terra, o qual é a imagem de Deus. Queridos irmãos, temos a boa nova, temos o Evangelho da glória de Cristo, do que ele fez e do que ele fará por nós. Isso é parte central do Evangelho do Reino de Deus. Ora, o que ele fez através de nós é um ato de bondade. Porque, ao fim de contas, ele é Deus. É um ato de bondade por Deus. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Romanos 2, versículo 4. Diz assim: desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus morreu por nós. Deu a vida dele de graça por nós, porque nos ama. Agora, nós, quando vemos isso, vemos esta, como diz aqui, a sua bondade, a sua tolerância, a sua longanimidade e a sua grande paciência. Queridos irmãos, então isto, esta bondade, nos faz querer arrependermos-nos. De maneira que possamos dizer, como aqueles judaicos disseram a Pedro no dia de Pentecostes, que faremos? Que faremos? Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. O que vamos fazer? Quando eles vieram a reconhecer o que Jesus Cristo tinha feito, que tinham matado o Messias, Atos 2, 38, disse, quando disseram que vamos fazer, irmãos, Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Cada um de vocês precisa se arrepender. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Precisamos nos arrepender. Após o arrependimento, ser batizado pela autoridade de Jesus Cristo. Isto é, em nome de Jesus Cristo, pela sua autoridade. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Isto é, para os nossos pecados serem lavados. Por isso é que somos batizados, para os nossos pecados serem lavados, mas debaixo de duas condições. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Para a remissão dos nossos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo, que é o poder de Deus para nos ajudar a vencer o pecado, porque nós não temos força de o fazer por nós próprios. Mas como nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa mente, a atitude mental. E agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com este poder de Deus, que nos ajuda, que nós precisamos de pedir diariamente, podemos então agora crescer ao nosso golo, à nossa meta. Isto é, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos de crescer através do arrependimento e obediência com o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, qual é a nossa parte? Primeiro, é ter fé. E depois, o arrependimento para podermos crescer através do recebimento do Espírito Santo de Deus após o batismo e a imposição das mãos pelo ministro de Deus. Vejam então em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 11 a 15. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado. Precisamos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Precisamos estar vivos agora para viver uma vida nova. Não é com pecado, mas com, através do arrependimento, uma vida nova. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus, todos os dias, ajuda. E se caímos de novo precisamos nos arrepender. E pedir ajuda. E nos levantar. E andar para a frente. Versículo 13. Não, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Não ofereçam os vossos membros, os vossos, as mãos, os vossos pensamentos, os vossos olhos, a vossa boca, a maneira de falar, não ofereçam isso a cometer pecado, a dizer mal de outras pessoas, ou seja o que for, ou fazer mal. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Vocês morreram no batismo e agora são ressuscitados para uma vida nova. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, como instrumentos de praticar o que é justo, seguindo, olhando para o fim da lei, que é a medida da estatura, da plenitude de Cristo. O nosso golo, a nossa meta. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, não estás debaixo da condenação da lei. Porquê? Porque foste perdoado e os pecados do passado já foram pagos, por isso não há nenhuma condenação da lei, mas sim da graça, porque os pecados foram pagos. Agora já não estão debaixo dessa morte, dessa condenação. A consciência está limpa e podem andar de novo no caminho certo. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Precisamos de obedecer. Precisamos de crescer neste arrependimento e obediência através do poder do Espírito Santo. Precisamos estar a crescer. Vejam também capítulo 8, versículo 7 a 9. Diz assim, por isso o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Esta inclinação, esta atitude mental, de física, de ser bem, quer fazer as coisas físicas, estas paixões físicas, isso é inimizado contra Deus. Isso é o que é o pecado que quer levar-nos a este, como este polvo que nos chupa e nos leva. Não é nisso que devemos estar, nessa condição. Diz assim, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Uma pessoa quando está com este pendor, com esta inclinação da carne, não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque se estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão na carne. Sim, nós somos pessoas físicas, mas a nossa atitude mental não está nestas paixões da carne. Os nossos pensamentos não estão nisto, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós, através do poder, da ajuda, do poder mental na nossa mente, para mudar a nossa mente, para controlar e dominar o pecado, o Espírito de Deus habita em nós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo ou o Espírito de Deus, esse tal não é cristão, não é dele. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a obedecer a Deus, a vencer o pecado. Queridos irmãos, você e eu precisamos do poder de Deus. Precisamos de pedir este poder diariamente. Isto é a santificação do Espírito Santo de Deus. Isto é o que devemos de estar a fazer. E então, precisamos de a terceira parte. Qual é a nossa parte? Primeiro é a fé, acreditar. Segundo é crescer. E a terceira é manter fiéis até ao fim. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo. Perdão, estou a ler 1 Coríntios, desculpem. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não recebam em vão, não tomem em vão esta graça de Deus. Deus nos dá esta graça da salvação, de graça. Não façam isso em vão. Agora façam a vossa parte. Têm que se manter fiéis até ao fim. Têm que fazer a vossa parte. Não é só a fé. Vejam em Tiago, capítulo 2, versículo 24. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Queridos irmãos, somos justificados pela fé de Cristo, mas uma vez justificados, uma vez perdoados, temos que nos manter naquele estado de justificação, estando a obedecer. Não é só a fé, temos que agora fazer as obras da justiça. Não nos justificam, mas precisamos de fazer a nossa parte. Primeiro, ter fé em Cristo. Segundo, crescer através do arrependimento. E terceiro, ser fiéis até ao fim. E por isso é que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte. Apocalipse 2, versículo 26, diz o seguinte: ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Precisamos ser vencedores e guardar estas obras até ao fim, as boas obras. Sim, não somos justificados por obras. Nenhuma obediência à lei nos justifica. Mas uma vez justificados, temos que nos manter neste estado de justificação e parar de praticar o pecado. Temos que agora viver de uma maneira limpa. Isso não nos justifica, mas seremos justificados, ao fim de contas, se tivermos a justificação de Cristo e, ao mesmo tempo, temos as obras a nos manter direitos, uma vez que estamos perdoados, a andar nesta novidade de vida. Queridos irmãos, o pecado está em todos nós. É universal. O pecado nos agarra como um polvo, nos domina. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é o desvio do alvo, é errar o alvo. Mas Jesus Cristo é o nosso alvo, a nossa meta, o fim da lei, pelo qual nós devemos ter este alvo bem marcado. Por nós próprios, nós não podemos vencer o pecado. A solução é a graça de Jesus Cristo, pelo seu sangue e pelo poder e ajuda do seu Espírito Santo. A nossa parte é que nós temos que ter fé neste sacrifício de Jesus Cristo e na redenção dele. Segundo, temos que nos arrepender e vencer diariamente com a ajuda do seu poder e praticar as boas obras da justiça. E temos que ser fiéis até ao fim, em terceiro lugar. Ao fim, temos de ser fiéis até ao fim. E ao fim, Jesus Cristo virá. E nós governaremos com ele. para trazermos a verdade e o conhecimento de Jesus Cristo, isto é, a boa nova, ao mundo inteiro. Agora, levamos esta nova ao mundo inteiro, simplesmente como um testemunho. Mas quando Jesus Cristo vier, então faremos isso na sua inteireza, com a ajuda de Jesus Cristo, para que o mundo inteiro venha a entender o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, para que o mundo inteiro venha a entender a bondade de Deus e para que o mundo inteiro se arrependa quando Jesus Cristo estiver cá na Terra após a sua segunda vinda. E então o mundo inteiro terá uma oportunidade de vencer o pecado. E sim, o mundo inteiro vencerá o pecado. E finalmente, então, o mundo inteiro terá paz, alegria, prosperidade e saúde. Mas que boa nova nós temos, queridos irmãos. Nós temos o privilégio hoje de saber. Temos o privilégio de praticar como os primeiros, como peregrinos, como as primícias. E temos o privilégio de vir a ser uma parte da solução deste mundo. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.